Hello and welcome. You are listening to the official podcast of the English Experts Community.
Olá, amigos do English Experts. Aqui é Alessandro Brandão, de Montes Claros, a cidade onde a terra treme.
Aqui é o Adir Ferreira, direto de Bebedouro, interior de São Paulo.
Eu sou Ana Luísa, estou em São Paulo, capital.
E aqui é o Denilcio, eu estou em Porto Velho, Rondônia.
Hoje o nosso bate-papo é sobre preposições, então prepare o seu headset e aproveite. Oi, gente, deixa eu perguntar para vocês aqui, vocês já passaram por um tremor
de não,
terra? A Di, eu sei que passou por um furacão, né?
Sim, eu quase fui...
Qual foi aquele?
O Sandy.
O Sandy. E você, Ana, você falou aí do tremor, você passou por
Sim,
isso também?
Sim, aqui em São Paulo, já teve um tremorzinho.
Ah, coisinha boba, né?
Coisinha boba, uma vez nos Estados Unidos também eu acordei de madrugada com um tremor.
E aqui, Montes Claros, cara, minha cidade tá ficando, assim, importante, sabe? Hoje eu acordei com um de 3.7.
Como
Mas
assim?
Mas aí, o que vocês fazem quando tem o tremor?
A gente se borra de medo, só isso.
Sai pra rua?
Sai pra rua. A última vez que teve, a gente foi de madrugada e eu acho que tava bem silencioso. Saiu todo mundo pra rua, cara. Todo mundo de pijama, foi todo mundo pra rua. Morrendo de medo, a gente não tá acostumado com isso aqui, né?
Que fase, que
e
situação, hein?
Um ano e meio pra cá começou a ter. O ano passado teve um de 4.5, mas não é brincadeira não. Montes Claros, galera. Entrando
Montes
no...
Claros on the news.
On the news. É complicado, até então não deu nada grave, não aconteceu nada grave, espero que continue assim. É só curiosidade, é título de curiosidade mesmo.
Que assim seja.
Que assim seja, exatamente. E aí, Denilson, como é que foi a repercussão do nosso último podcast? O pessoal, você viu a quantidade de comentários, do feedback positivo que a gente teve?
Eu até pensei em responder um a um, mas eu não dou conta de responder um por um.
Foi muita gente.
Complicado, mas eu respondi alguns lá, dei algumas dicas a mais para algumas pessoas. Tenho que dar uma passada lá, porque eu acho que já deve ter aumentado desde a hora que eu vi, né? Mas muito legal, muito bacana essa receptividade. E aquilo que eu falei, eu achei que o tema gramática, pelas coisas que a gente fosse falar, ou do modo como seria colocado, poderia mais assustar do que ajudar, e na verdade acabou agradando, fico feliz, muito feliz.
Muito bom, e como eu pedi pro pessoal, porque eu sei que tem muita gente que ouve o podcast e fica ali caladinho, eu também faço isso também, eu ouço muitos podcasts e fico ali na minha, o da Ana mesmo, raramente eu comento, mas dessa vez eu resolvi pedir o pessoal para dar um retorno, porque o nosso podcast é novo e tudo mais, para dar um retorno e ver o que o pessoal tá achando mesmo, né? E o feedback foi excelente. Eu espero que este também, olha gente, a gente tá com uma equipe aqui, um timaço, e eu realmente espero ouvir de vocês aí o que vocês acharam desse podcast aí nos comentários. Então, terminou de ouvir esse áudio aqui, vai lá nos comentários e mande lá sua opinião e tudo mais. E estamos aqui hoje com o retorno da Ana Luísa.
Welcome back,
voz,
Ana Luísa.
A bela voz de Ana Luísa.
Thank you.
Ana, a voz balsâmica de Ana Luísa.
Oh, Adi, vamos falar português, Adi, por favor, pelo menos agora?
É o vinagre, né, Adi?
Você é o vinagre, soothing voice, entendeu?
E o pessoal realmente, eu vou te mandar os comentários, eu não sei se você viu todos aí, mas o pessoal realmente cobrou aí o seu retorno e estamos aí de novo com a voz, a bela voz de Ana Luísa.
I'm back.
E aí, Adi, você tem um recadinho aí hoje?
Eu tenho, eu tô em clima de rádio AM hoje, né? Então, eu queria mandar uma saudação in English, okay? So I'd like to send a big shout out to my friends at Transparent Language, especially to James, Karen, Chuck, Lorian, Megan, Andy, Janet, and Evan. A big shout out for you guys.
Pois bem, pessoal, hoje reunimos aqui esse time de experts para falar sobre as preposições, as temidas preposições, e que atire a primeira pedra quem nunca se confundiu com o uso de uma preposição. Até mesmo no português, né, gente? A gente se confunde às vezes aqui, não é muito fácil.
Uhum.
E qual a experiência de vocês aí com os alunos e tudo mais com as preposições? Vocês também têm essa percepção que é um dos assuntos que mais geram confusões e temido também?
A minha resposta é sim, né? Acho que não tem como dizer que ninguém nunca passou por essa situação, até mesmo por perguntas estranhas de aluno em sala de aula, que você fica assim, meu Deus, o que ele quer dizer com isso? E a gente faz muita pesquisa, né, nessa coisa de ensino de línguas, e entre o estudante brasileiro, as preposições aparecem em segundo lugar, né, como um dos temas que os alunos mais têm dificuldades. É o segundo colocado.
Só por curiosidade, qual é o primeiro?
Eu sabia que você ia perguntar, por isso que eu não falei. Present perfect.
É verdade.
Tem uma pesquisinha feita sobre isso. Quais são os temas que os alunos brasileiros, o estudante brasileiro de língua inglesa, consideram os mais difíceis no aprendizado? Então, em primeiro lugar, tá o present perfect. Em segundo, as preposições. Em terceiro, phrasal verbs.
Vamos aí, então. Vamos pro conceito aqui de preposições. Eu dei uma pesquisada e achei que, ó, isso aqui não é para ninguém decorar, que... Realmente não vão gastar espaço com isso aqui não, mas é só para dar uma lida aqui para ver a complexidade que está na gramática, né? Que a gente até comentou no último podcast. Em termos gerais, preposição é uma palavra ou grupo de palavras que ligam dois ou mais termos da oração e estabelecem entre si algumas relações. Essas relações é onde um termo explica o outro, completa o sentido do outro. Adi, vamos trocar isso aqui em miúdos, dá uma explicadinha pra gente. Qual o conceito de preposições? Deixa claro isso pro pessoal.
É, não muito miúdo, tá, Alessandro? Mas é assim, a preposição, ela liga substantivos, pronomes e locuções com outras palavras numa frase. Vamos lá. A palavra ou locução que a preposição introduz é chamada de objeto da preposição. Isso em inglês, ok? It's the object. A preposição geralmente indica relação temporal, de tempo, espacial, de lugar... ou lógica do seu objeto com o resto da frase. Por exemplo, se a gente pega a frase "The book is on the table", a palavra on, em cima, sobre, indica a relação espacial de lugar entre o livro e a mesa. O livro está em cima da mesa. Aqui tem outros exemplos com livro e mesa. Por exemplo, "The book is under the table", embaixo da mesa.
Uhum.
"The book is leaning against the table", está apoiado na mesa. "The book is beside the table", ao lado. "She held the book over the table", ela segurou o livro acima da mesa, em cima da mesa. Então aqui, percebam que o livro não está tocando a mesa, ele está acima, ok? Uhum. "She read the book during class", ela leu o livro durante a aula. Aqui a preposição indica a relação temporal, quando que foi? Foi durante a aula.
Normalmente as preposições, elas não fazem muito sentido, não tem uma certa lógica, uma certa regra, né? Por exemplo, a gente diz in the morning, in the evening, in the afternoon, e em vez do in the, a gente usa at night. Então não tem muito sentido. Então é difícil assim aprender preposições. Então, Daniel, você tem um pouco aí pra falar sobre isso, né? Por que que é difícil aprender preposições?
O principal fator que faz com que as preposições sejam difíceis de serem aprendidas por um estudante é a relação que a gente tem entre língua inglesa e língua portuguesa. Essa relação, ela não é a mesma. Então, muitas vezes, nós usamos uma preposição em português e em inglês não será a tradução exata para aquela preposição, né, se a gente vê palavras isoladas. E isso acaba gerando aqueles porquês que as pessoas se enrolam tanto quando estão aprendendo inglês. Quer saber o porquê de tudo e no final não acaba aprendendo nada,
uhum,
né, justamente pelo tanto de perguntas. Isso a gente comentou no último podcast sobre gramática. Às vezes os porquês mais atrapalham do que ajudam. Além disso, são pequenas palavrinhas, né? Elas não, como você já bem disse, elas não possuem regras propriamente ditas. Eu acho curioso que às vezes as pessoas querem saber quais são as regras das preposições, mas não há regra das preposições, nem mesmo em português há uma regra das preposições. Uma vez eu estava dando um treinamento para professores e perguntei para o pessoal isso, qual seria a regra das preposições em português, e ninguém soube dizer qual é a regra para usar um com, um para, um ante, e coisas assim. Por não ter essa regra, a gente tem que aprender pelo uso, né? A gente tem que aprender pela prática. Para o estudante, isso acaba sendo uma coisa estranha de ser compreendida ou de colocar na cabeça.
Entendi.
É, exatamente. É como, como é que a gente sabe no português, né? Que a gente diz, eu estou com ela e não eu estou de ela.
Exato.
Como é que a gente sabe que é com e não é o de? Gente, mas como é que a gente aprendeu isso? O que você fez para aprender isso? Eu não fiz nada.
Uhum.
Né? Eu cresci ouvindo português, as pessoas falaram isso para mim, eu fui entendendo. Aí uma hora eu comecei a falar, se eu falava errado, alguém me corrigia. Ouvindo, pronto. Hoje eu sei que eu estou com ela. E não tem dúvida, né? Isso sai.
É a relação de uma palavra com outra, né? As duas estão juntas na sua cabeça, dentro desse seu léxico mental,
uhum.
né? Que é assim. Tem um exemplo que eu gosto de dar para mostrar isso para as pessoas, que é dizer eu sonhei com você e eu sonho em viajar ao redor do mundo. Por que sonhar com e sonhar em? Qual é a regra? Não tem regra. É o uso das duas, das palavras juntas. Você sonha com alguma coisa e você sonha em fazer algum dia. São essas relações.
Existe uma lista? Quais são as preposições mais usadas no inglês, por exemplo?
Hoje, felizmente, né, através de pesquisas, a gente chama isso de linguística de corpus, a gente consegue ter uma lista das preposições mais usadas dentro da língua inglesa. Isso serve mais a título de curiosidade, né? E também, assim, serve também para que as pessoas prestem atenção nessa lista de preposições mais usadas para ver como elas são realmente usadas dentro de contexto, dentro de um contexto falado, um contexto escrito, etc. E assim, no inglês falado, as preposições mais comuns são to, of, in, for, on, about, at, out, up e from. Já no inglês escrito, as 10 mais usadas, né, as 5 mais usadas se repetem, do inglês falado e no inglês escrito, que são to, of, in, for, on. E no inglês escrito, da sexta para a décima, nós temos at, by, from, up e out. By aparece no inglês escrito, que não está no inglês falado, enfim. Em que isso vai ajudar quem estuda inglês? Prestar atenção em como essas palavrinhas são usadas. Prestar mais atenção nessas do que em preposições, às vezes, que não aparecem no dia a dia, seja em algo escrito ou falado.
Denilson, nós já conversamos sobre isso e você tem uma dica de como não aprender preposições. É o inverso, como não aprender preposições, né?
É, o que a gente comentou lá em cima, né? A questão de não procurar regras. Se o pessoal aí que tá ouvindo a gente estiver pensando assim, tá, mas eu quero saber a regra milagrosa para eu aprender preposições. E a regra milagrosa é não procure regras, né? Não perca tempo procurando regras. Observe como cada preposição é usada. Isso pode parecer maluquice, porque a pessoa pode pensar assim, nossa, mas eu vou ter que prestar atenção em cada preposição dentro de um texto? Não é isso, ela, ao achar algo que considerou curioso, interessante, diferente, é não se perguntar por que que é assim, né? E por que assim e não assado? Ela simplesmente, opa, então o inglês é dessa maneira, ok, fica por isso mesmo e vamos continuar a vida aqui, aprenda a relação das duas. Então, como não aprender preposições? É não procurar regras, né? As pessoas vão falar assim, ah, mas tem regra para o uso de in, on, at. Na verdade, não são regras estabelecidas por uma norma gramatical. O que nós temos são observações sobre o uso das preposições em determinados momentos com determinadas palavras. São, a partir do momento que a gente entender que isso é observações de uso e não regras propriamente ditas, a coisa fica bem mais fácil de ser compreendida.
Primeiro veio a língua, depois veio um grupo de regras tentando descrever a língua.
Exatamente, é o que eu digo, né? Deus em sua santa sapiência criou as línguas e o homem em sua santa arrogância criou as gramáticas.
Então, vamos pegar essas recomendações que o Denilson falou aí. E todo mundo sabe que, por exemplo, algumas preposições, pelo menos com relação às dúvidas ou aos estudos aqui na gramática, elas andam praticamente juntas. O in, on e at é recorrente, isso aqui, as perguntas. Como é que eu uso in, on e at? Essas três preposições, elas estão muito vinculadas a, por exemplo, a tempo e a local, né? A posição, é isso mesmo?
Isso, espaço.
Então, assim, é muito recorrente a dúvida com relação a essas três preposições. Adir, vamos aqui pegar, por exemplo, a preposição on.
Okay.
Com relação a espaço, ela tem que tocar a superfície, né?
Isso.
Como é que eu uso o on, por exemplo, com relação a tempo?
Bom, com tempo, o on é muito usado com os dias da semana, tipo on Sunday, on Tuesdays, on Wednesday, etc, né? E ela sendo usada com dias, ela é usada também com datas onde o dia está mencionado. Por exemplo, no dia 19 de março, on March 19th, que, by the way, é meu aniversário, tá? Lembra também que se você usar somente o mês, você tem que usar in March. Ok?
Uhum.
Se a data mencionar o dia, você sempre usa on. Agora, se nós dissermos no Natal, no dia do Natal mesmo, 25 de dezembro, nós usamos on Christmas ou on Christmas Day. Se a gente fala do Natal como época, aí dizemos at Christmas, aí muda. Da mesma forma, dizemos on Independence Day, on New Year's Eve, no Réveillon, e também on my birthday, no meu aniversário, pois se refere ao dia em si do meu aniversário, tá? Nós temos também algumas, várias expressões fixas, que são as locuções prepositivas, olha o nome disso, com on, tipo on a daily, weekly, monthly basis, on and off, on and on occasion, on schedule, on the dot, on the hour, on the spur of the moment, on time, entre várias outras.
E o in, on, yet, vocês vão me ajudar aqui um pouquinho. É, eu assisti um vídeo do professor Fernando Siqueira, ele dá um exemplo interessante. Por exemplo, vamos supor que o Arnold Schwarzenegger tá lá no filme e tudo mais, ele tá dentro de uma casa com a mulher lá. E tem alguém atrás dele, entendeu? Querendo pegar ele, matar e tudo mais. Se essa pessoa estiver ali atrás da porta, se tiver na porta, ele tá dentro da casa, e essa pessoa estiver do lado de fora da casa, na porta, eu posso falar, there is someone at the door, ok? Estou certo?
Ok.
Ele está lá na porta. Agora vamos supor que o Arnold Schwarzenegger vai lá, abre a porta, pega essa pessoa, todo filme, assim, desse pessoal, onde tem essas violências e tudo mais, tem um gancho. Sempre tem um gancho em algum lugar. Aí o cara, pra mostrar que é fortão, ele vai lá e pendura o cara num gancho que tá na porta. Aí o cara tá tocando a superfície da porta, não tá? Então,
on the door.
On the door. Né? Ele tá tocando. O on implica que é superfície tocando, né?
Uhum, exatamente.
Agora o cara reclamou demais e ele vai lá e pega o cara, fica irritado e enfia o cara, a cabeça do cara na porta. Ele abriu o buraco na porta e a cabeça do cara tá lá. He's in the door, ok?
In the door.
Eu achei muito bacana esse exemplo dele e deixa bem claro e essa questão de pra lugar, né? O in, on, at, pra lugar. Eu achei bacana isso aí.
Tem um complemento que eu posso fazer, que é uma coisa que às vezes não é muito intuitiva pra gente, que é, por exemplo, in the sky, birds in the sky, né? A gente usa no céu, né? Como se fosse, assim, dentro do céu, alguma coisa assim.
In the moment, né? Também lá, in the moment.
Uhum.
Ou at the moment, que é atualmente, né, agora, entendeu? Aí muda o significado também um pouquinho.
Tem um leitor aqui, o Neverland, que pergunta, tem uma frase aqui dele. When my mom comes into my bedroom without knocking on the door first, ok? O knocking on the door, nesse caso, pode ser omitida, Di?
Ah, não, não. Aqui a preposição on não pode ser omitida porque ela dá a ligação entre o verbo knock, bater, e a porta, door, né? E a gente, então, knock on the door. Existe também knock at the door, ok? Então, essas duas são usadas intercambiavelmente, interchangeably.
Uma outra questão aqui de um leitor lá no fórum, ele falou assim, o N.A. Menezes, ele diz in, on, or at the party. Qual é o certo aqui?
Bom, se você tá in the party, você tá dentro da festa em si, participando dentro do local da festa, se divertindo ali. Se você tá at the party, você tá na festa, mas não necessariamente num local fechado, dentro de um recinto.
É a tua localização, né?
Exatamente. Esses dias me chamou muita atenção uma frase que eu vi no seriado Bates Motel, onde uma das personagens diz que estava at my house, e não in my house. Aí eu fiquei em dúvida, né? Eu nunca tinha visto esse uso de at com house. E eu fui perguntar para um amigo americano, James. Ele me deu a seguinte explicação. Que é a mesma coisa que in the party e at the party. Então, at my house significa que a personagem estava em casa, at home, mas não necessariamente dentro de algum cômodo. Ela estava no ambiente da casa. Então, esse é o at, é o ambiente.
Nós temos outro conjunto aqui de preposições que são muito comuns e que geram muitas dúvidas também e questionamentos, que é o to e o for. Vamos aqui, tem o Diego que pergunta aqui. Todos nós sabemos que o for e o to significam para, mas eu quero saber quando usar cada palavra. Eu também quero saber qual a diferença nessa frase. Por exemplo, ele falou aqui, my husband gives flowers to me. My husband give flowers for me. Entendeu? No caso de uma mulher, pode falar isso.
Uhum.
Tem aquele exemplo também da carta, que esse exemplo é clássico, né, dentro das salas de aula, que o write a letter for me, o write a letter to me.
É, o to e o for é outra pedra no sapato, né? E não é muito fácil escolher entre um e o outro, mas vamos lá. O to indica uma direção. Então a gente diz give to, por exemplo, I gave the book to my friend. Então eu entreguei em direção a ele, entendeu? Por exemplo, outro verbo muito comum, sell to. He sold his car to me. Ele vendeu o carro pra mim. Se eu dissesse for me, ele teria vendido no meu lugar, por mim, entendeu? Uhum. Então, o for, ele tem esse aspecto de que você faz algo por alguém, no lugar de alguém. Por isso a gente usa by for. I bought these flowers for you. Did you bring the beer for the party? E quanto a frase ali em cima, give a to, ok? You give to. Agora, o bring, ele também permite o uso de to. Então, por exemplo, I brought a chair for Sam. Eu trouxe uma cadeira pro Sam. Pro Sam se sentar. Agora, se eu digo I brought a chair to the table, eu trouxe uma cadeira até a mesa. À mesa. Ok?
Uhum.
E dessa mesma forma, o verbo write. Se eu digo he wrote a letter to me, significa que ele escreveu uma carta endereçada a mim, para mim. Agora, se eu digo he wrote a letter for me, indica que ele escreveu a carta no meu lugar, pois eu posso estar impossibilitado de ter escrito, porque quebrei minha mão, estou sem computador, alguma coisa assim. De qualquer forma, é sempre bom a gente prestar muita atenção em como essas preposições são usadas nos textos, no áudio do curso e quando o professor fala também.
Só uma coisa que eu sempre noto quando se fala de to e for é o fato de nem sempre o to ser preposição, né? Há momentos em que ele é usado na língua inglesa, quer dizer, todo mundo sabe disso, que ele é usado como parte do infinitivo de um verbo. O curioso é que nas gramáticas não há um nome específico para isso, né? Ele simplesmente diz, ó, to é usado para indicar infinitivo, mas não é chamado nem de advérbio, não é chamado nem de preposição, é simplesmente um algo que está ali para indicar que é infinitivo em determinado momento. Então tem uns exemplos para citar aqui. I hope to see you next week, né? A gente tem o to sendo usado, mas não é preposição, é apenas para indicar o infinitivo. I didn't know what to say. Eu não sabia o que dizer, né? O to, again, de novo, ele não é usado, não é traduzido, não tem significado nenhum. É só para indicar que é parte do infinitivo do verbo. Nobody came to help me. Aqui tem um porém que às vezes a gente traduz em português. Ninguém veio para me ajudar ou ninguém veio me ajudar. Né? Vai depender de quem traduz e de como a pessoa quer dizer o uso da língua. E tem os fatos curiosos, né? Que é essa coisa de você falar you don't need to come if you don't want to. O to no final aí, ele está sendo usado apenas para evitar a repetição do verbo. Então, isso acaba confundindo muita gente. Tem gente que acha que o to vai ser preposição sempre, mas nem sempre ele é preposição. E é preciso prestar bastante atenção nisso.
Esse to aí no final também pode ser confundido com a frase que termina com preposição.
Exatamente. If you don't want to. As pessoas podem achar que isso aí é uma preposição, que aí chama aquele assunto que fala, mas por que a frase termina com preposição em inglês? Como é que a preposição fica sozinha no final? Mas não é esse o caso aqui. Aqui ele é apenas indicando que é uma elipsis, né? Eu adoro essas palavras gramaticais. É apenas para indicar que o verbo foi deixado de fora, que tinha alguma coisa ali, tem que ser para complementar e é necessário. E a gente tem que aprender isso naturalmente.
Então vamos pegar o gancho aí desse final de frase, frase que termina com preposição, para introduzir aqui o nosso próximo assunto, né? Que na verdade é sobre isso. O que eu percebo, pelo menos o que eu leio disso, é que não é muito bem visto, por exemplo, você terminar a frase com preposição. Pelo menos na literatura, o que eu vejo muito na internet é isso. Essa foi a pergunta aqui do English BR, que é um dos leitores aqui do English. Ele diz assim, aprendi que é terminantemente proibido terminar uma sentença usando preposição. Aí ele fala aqui de uma frase e tudo mais, mas é verdade, gente? Assim, é proibido? É feio? Como é que é isso? Ana, você tem como explicar isso pra gente um pouco?
Sim. Isso aí, de vez em quando eu recebo perguntas sobre preposição lá no fim, O que esse in tá fazendo aí? Eu não encontrei tradução para isso. O que significa isso? Eu nunca recebi uma pergunta dessa maneira. Nunca ninguém me falou isso. Eu aprendi que é terminantemente proibido, mas puxa vida. Então, assim, para ser mais específica, outro dia eu recebi de um ex-aluno uma frase assim: Now she's telling you about a school play she's in. Essa foi uma sentença que eu usei num podcast meu. Now she's telling you about a school play she is in. Isso quer dizer, agora ela está te contando sobre uma peça escolar na qual ela participa. E esse meu ex-aluno, ele não estava entendendo o que, que era esse in, né? A preposição in lá no fim.
Uhum.
Então, se a gente fosse dizer simplesmente, ela está numa peça de teatro da escola, a gente diria o quê? She is in a school play. A gente poderia dizer dessa maneira. A gente precisa de um in aí. She is in a school play. Daí eu digo isso pra alguém, tipo, Jenny is in a school play. E a pessoa quer saber que peça é essa que a Jenny tá. Oh, Jenny is in a school play. What play is she in? Então a gente não pode simplesmente cortar o in da pergunta, né? Não se diz what play is she. Se a gente falasse isso, a gente estaria perguntando que peça que ela é. What play is she? A gente quer saber em qual peça ela tá. Só que no inglês falado, na conversa de todo dia, soa muito mais natural manter a preposição ali no fim do que jogar o in pro começo. What play is she in? Soa bem mais natural do que in what play is she? Ou pior ainda, essa versão mais rebuscada que eu vou dizer agora. What is the play in which she is?
Nossa.
Se você falar isso na conversa de todo dia, assim, você vai ter, vão ter alguns olhares, assim, estranhos.
Não, a língua embola, né?
Dirty looks.
Então, na conversa diária, as pessoas vão no que é mais rápido. Isso eu acho que é uma coisa universal, né? As pessoas vão no que é mais rápido, mais fácil. A preposição continua ali depois do she is, que vira is she, porque é uma pergunta. Né? E, portanto, nesse caso, a preposição vai pro fim da pergunta. Jenny is in a school play. Oh, what play is she in? Oh, she is in Romeo and Juliet.
Parece que o Denilson tem alguma coisa para falar com relação ao que a gente disse inicialmente sobre o terminantemente proibido. Você quer falar alguma coisa sobre isso aí, Denilson?
A língua inglesa não tem um órgão regulador, por assim dizer, como tem as línguas latinas, como é o caso do português, que a gente tem a Academia Brasileira de Letras, que dita as regras, né? Pra gente, olha, na escrita tem que ser assim, assado. A língua inglesa não tem uma academia americana da língua inglesa, uma academia britânica, não tem nada disso. Então, eles não têm um compêndio gramatical que diga, olha, a regra é essa sempre para todo mundo. O que há é, cada periódico, né, um jornal, uma revista, eles seguem um modelo de algum outro local. E geralmente o The Wall Street Journal é um dos mais seguidos. E eles falam assim, não há problema em você terminar a frase com uma preposição, porque é uma coisa natural da língua. Soa melhor, faz parte da língua inglesa, da história da língua inglesa. E às vezes tentar colocar a preposição num outro local vai chamar, vai acabar causando, criando estruturas gramaticais meio esdrúxulas, até para quem está lendo e para quem está ouvindo. Então, assim, não é uma coisa do terminantemente proibido. Em alguns momentos, né, em alguns periódicos, algum journal de alguma faculdade pode dizer não pode. Mas aí a pessoa tem que se ater, tem que ficar atenta àquilo que aquele periódico, aquele journal, né? Eu esqueci a palavra journal em português, como é que fala? São aquelas revistas especializadas, as revistas científicas das faculdades, podem dizer, olha, não é legal, procure evitar. Mas há momentos em que não vai ter como não evitar, vai ser preciso usar. É mais ou menos isso, não é uma coisa assim, terminantemente proibido. As pessoas aprendem isso, mas não quer dizer que é assim, né? Terminantemente proibido. Depende para quem você está escrevendo, a ferramenta que você está usando no momento. Enfim, mais ou menos isso.
Foi por aí também. Eu fui dar uma pesquisada, né, para ver o que os sites por aí diziam do assunto. E, assim, para minha surpresa, eu vi que uma boa parte dos sites que falam sobre gramática ainda tem tendência a desencorajar as pessoas a terminar a sentença com preposição. Agora, pela minha experiência, eu tô com a Grammar Girl, né, que foi um dos sites que eu vi. O site é quickanddirtytips.com. grammargirl.com. É, lá na página, na página do podcast vai ter o link. E a Grammar Girl, simplesmente, ela reconhece que para evitar deixar uma preposição lá no fim, você vai acabar, na maioria das vezes, dizendo uma coisa que ninguém mais usa, que pode até soar meio pedante. Não é natural, né? E para que você vai fazer isso? Então, mais uma vez, isso reforça para mim a distância que existe ainda entre certos recursos de gramática, né? O que esses recursos ensinam, seja site, livro, e a realidade da conversa coloquial. Aliás, eu encontrei uma... Eu queria só mencionar aqui que nessa minha pesquisa eu encontrei uma frase atribuída ao Winston Churchill, aquele famoso ministro britânico, que supostamente, né, foi a resposta a uma crítica que fizeram a ele por ele terminar a frase com preposição.
Uhum.
Então, a resposta dele foi essa: "That is the sort of thing up with which I will not put." Essa frase fica estranhíssima, porque aquele ele levou a um extremo, né? Ele separou um phrasal verb put up. Né? Numa linguagem mais natural, a gente podia dizer "That is the sort of thing I will not put up with." Né? Ou, esse é o tipo de coisa que eu não vou tolerar.
Não, eu sou até mais bonitinho, né? O jeito mais natural do que aquele jeito mais rebuscado.
Então, agora, uma observação. Tem uma outra coisa que a Grammar Girl disse no artigo que eu consultei e com a qual eu também concordo, né? Tudo depende do contexto. Por exemplo, ela mencionou que se você estiver escrevendo um currículo, fazendo uma cover letter, uma carta de apresentação em inglês, a linguagem aqui é um pouco mais formal. E eu evitaria mesmo o tipo de construção que deixa a preposição pendurada lá no fim.
Já a Forbes, a revista Forbes, que é especializada para o pessoal da área de negócios, diz que não tem problema.
Ah, é? Nos currículos?
É. Aham. Você pode colocar no currículo a preposição no final, não pois tem problema. É uma confusão, é uma bagunça louca.
Você vê que é tudo questão... É, tem várias opiniões, ou seja, não existe realmente uma posição...
Se nem eles se entendem, como é que a gente vai se entender?
Pois é. Então, e eu fiz um podcast uma vez lá no Inglês Online, onde eu foquei no with, né, W-I-T-H, sentenças terminando com with. Então, a gente vai colocar o link aqui na página, e eu citei agora há pouco um exemplo com in, né, what school play is she in? Então, deixa eu citar só mais alguns exemplos, olha só, we're in trouble. Really, what kind of trouble are you in? Né, perceba que, de novo, não dá pra dizer só, what kind of trouble are you? Não, né? O in é totalmente necessário aí. A gente diz, I'm in trouble, né? Ah, é? Então, what kind of trouble are you in?
Que tipo de problema você se meteu?
Aham.
Uh-huh. Isso, exatamente.
Então, olha alguns exemplos com of. O-F, né? Of. I'm part of a new company project. So, this new project I'm a part of is really interesting. Então... Gente, para evitar que o of ficasse ali no part of, a gente teria que dizer algo assim: this project of which I am part. Né? As pessoas simplesmente não falam assim na conversa coloquial. O que a gente diz é: this project I'm a part of is really cool. This study group I'm participating in is the best thing that's ever happened to me. This podcast I'm co-hosting is great. Né? Esse foi para vocês.
Thank
não
you.
Tem preposição nenhuma. Co-hosting é transitivo direto. I'm co-hosting a podcast. So this podcast I'm co-hosting is great. Então, pra fechar, só alguns exemplos com about. É a outra palavra muito comum que fica pendurada, entre aspas, né? What are you talking about? This is what I'm talking about. Vejam que, de novo, a gente não pode dizer só what are you talking about? Né? Isso é a língua, é como a língua funciona. A gente diz talking about. What are you talking about? I'm talking about my life. What's the story about? It's about a family. What was the movie about? It was about war. Então, é isso aí.
A gente também tem aquelas situações onde existe o verbo mais a preposição. Esses dias eu estava assistindo uma reportagem da CBS e o apresentador lá diz assim: Fortune Magazine has named Google the best company to work for in America. Again, entendeu? Work for. Então a gente tem aí um verbo mais uma preposição. Só para tirar uma dúvida aqui, Denilson, isso é, você que é o rei das collocations, isso é uma collocation também?
A gente, tudo é collocation, né? De certa maneira, tudo é collocation dentro da língua. Quando você tem o work for e o work for a company, você tem aí um collocation. Só o work for sozinho não quer dizer muita coisa, você tem que ter um complemento. E o work for a company, no caso aqui, há uma espécie de inversão causada por causa da nossa querida voz passiva, passive voice. E aí é preciso que seja dito dessa maneira. Fortune Magazine has named Google the best company to work for in America again. Então, é um collocation dependendo do modo como você vê a sentença.
Work for. Então, trabalhar para determinada empresa, se você diz que trabalha em determinada empresa, a gente tem que usar work for, né? Isso mesmo.
Há uns poréns aí. Se você citar o nome da empresa, tem que ser work for. E work for Banco do Brasil, e work in a bank. Eu já não cito qual é o banco. Tem um tipo de collocations que a gente chama, se a gente for classificar os collocations, dar nomes a eles, tem os collocations que são justamente relacionados a preposições, uso de uma palavra com a preposição. E nesse caso aqui se encaixa perfeitamente bem.
Ana, você tem algumas dicas relacionadas a verbo mais preposição, algumas aí que a gente pode citar?
Resolvi aproveitar esse podcast para falar sobre algumas combinações de verbos e preposições. Não vou falar de regras, né, como quase sempre. Mas eu queria apresentar alguns exemplos específicos de combinações ou collocations que, na primeira ouvida, não soam muito intuitivos para gente que fala português. Então, a primeira é approve of, né? É uma combinação interessante, né? Que preposição combina com approve? Né? Então, vamos incluir o disapprove também. Approve e disapprove. Né? O que vai com approve e disapprove? E eu não estou falando de approve no sentido de aprovar uma lei, um projeto. Nesse caso, a gente diz simplesmente our CEO approved the budget proposal, por exemplo. Né? O approve aí é transitivo direto, né? Aprovou. Aprovou o quê? A budget proposal. Nesse caso, não tem preposição nenhuma. O que eu queria falar é do approve no sentido de, tipo, a família do meu namorado me aprovou ou o pai dela não aprova que ela saia sozinha à noite. Approve no sentido de ter uma opinião positiva a respeito de alguém ou alguma coisa. Então, nesse caso, a gente diz approve of, né? O-F aí no fim. Approve of. Né? Então, nem tenta traduzir isso literalmente porque não vai fazer sentido. Inglês é inglês, português é português. Por que que é assim? É uma collocation. É assim que se diz, né, Denilson?
Exatamente.
Approve of ou disapprove of são muito usadas no contexto de certa pessoa não aprova uma outra pessoa. Mãe não aprova a esposa do filho, pai não aprova o namorado da filha. A filha não aprova a segunda esposa do pai e assim por diante. Então, por exemplo, a gente tem... John's mother doesn't approve of his wife. My dad doesn't approve of my boyfriend. His kids didn't approve of his second wife. Né? E olha a manchete que eu vi num site de notícias sobre a Katy Perry. Katy Perry doesn't approve of Rihanna dating Chris Brown. A Katy Perry não aprova a Rihanna ter voltado com o Chris Brown.
Ninguém aprova, né?
Katy Perry has a point.
Katy Perry has a big point.
Tem uma outra coisa que eu vi. China doesn't approve of new money policy. Eu não vi que nova política era essa, mas serviu para exemplo, né? China doesn't approve of new money policy. E só para fechar o approve, se a gente estiver dizendo que algo foi aprovado por alguém, aí é outra coisa, né? Outra construção. Isso vai ser uma construção em voz passiva, a gente usa o by. Our budget for next year has been approved by Tom. Our requests were approved by the board of directors last month, ok?
Tem alguns verbos que naturalmente já chamam a preposição depois, né? É o caso do waiting for. I've been waiting for you. Esse é o clássico, eu lembrei que agora até...
O legal do waiting, do wait for, né? Assim, eles chamam a preposição, só aproveitando uma coisa. A... momentos em que nós usamos preposição com alguns verbos em português que em inglês não se usa preposição nenhuma. No caso de gostar de, em português eu digo gostar de algo, gostar de alguém. Em inglês é só I like someone, I like something. A gente não diz, como alguns alunos de nível básico, às vezes, né? As pessoas acham que traduzindo tudo ao pé da letra vai dar certo, saem dizendo I like of you, I like of chocolate, I like of blá blá blá. É só dizer I like chocolate, I like someone e pronto. No caso do 84, eu nunca vi ninguém me perguntar, ninguém nunca me perguntou o porquê de ter o 4 aí. Simplesmente acho que as pessoas já entendem ele naturalmente que tem que estar e acabou. Mas depende muito do contexto, né? Depende do que a pessoa quer, porque eu não posso não usar o 4 em determinados momentos.
Interessante no caso do like, um artifício que eu usava há muito tempo era, por exemplo, eu gosto de. Quando você gosta, o gostar chama o de, né? Aí eu uhum. Em vez de traduzir mentalmente por gostar de, eu traduzia por eu adoro tal coisa, entendeu? Aí ninguém fala, eu adoro de tal coisa. Era um artifício que eu usava, entendeu? E, assim, acabou, acho que funciona.
É bacana, aham.
É só se eu escolhi uma palavra que não puxava outra, entendeu?
Mas veja como o teu cérebro tentou ainda achar uma lógica do porquê.
É, mas é isso, né? Não tem jeito.
Sem querer, você tentou.
Com certeza, não estou fugindo.
A gente é fogo, né?
Demais, é.
Tudo tem que ter uma lógica. Com
mais que eu achei.
Parabéns por ela.
Pode ser que seja útil para alguém aí que está começando, mas vamos lá. Ana, tem outros aí, né?
Tem, então. Olha a outra aqui que não bate com o jeito que a gente fala em português, que é o depend on, né? E não depend off. Depend on something. Depend on someone doing something. Né? Olha uma frase que eu vi no Twitter do Dalai Lama. The quality of everything you do depends on your motivation. Né? Outra. Headache treatments depend on your diagnosis. Are you going to the beach this weekend? Well, that depends on the weather. Né? Então, depende do tempo. Né? Vou pra praia, depende do tempo. A qualidade do que você faz depende da sua motivação. Depends off your motivation? Não. Nada de depend off, não. Depends on your motivation, depends on the diagnosis, depends on the weather.
Muito bacana.
Mais um exemplo. I don't know if this is the right store for you. It depends on what you're looking for. Depende do que você estiver procurando. Depends on what you're looking for. E sempre lembrando que aquele depende, que a gente responde, por exemplo, alguém pergunta, o que você quer fazer? Depende. Isso é só it depends. Ok? Tipo, você vai na festa hoje? It depends.
Ok.
Tem que ter o it, tá?
Sim. Apesar de que se você estiver falando com alguém que só murmura, aquela pessoa que tem meio preguiça de falar, todos, depends.
Depends. All
right. O it, às vezes, não... Tem mais uma que eu separei aqui. Esse verbo que eu vou dizer agora é um pouquinho menos usado, eu acho, na conversa do dia a dia. Eu acho que é um pouco menos frequente que os outros exemplos que eu dei. Talvez ele seja um pouco mais formal. Consist. Ou consistir. Em português, a regência correta do verbo consistir, né? Eu dei uma pesquisada, é consistir em. Apesar de que muita gente diz, eu mesma já usei, consiste de. Né? Como eu falei, eu dei uma pesquisada, o correto mesmo é consiste em. O trabalho do fulano consiste em esculturas e pinturas. O nosso objetivo consiste em tentar mudar a opinião das pessoas sobre esse assunto. Já em inglês, uma sentença como a primeira que eu disse, o trabalho dele consiste em esculturas e pinturas, usa o consists of. Consists of quer dizer é formado por, é composto por, tem essas partes. His work consists of sculptures, paintings and photographs. The United States consists of 50 states. My music playlist right now consists of Adele, Queen, and Katy Perry. Nossa, é a segunda vez que eu falo da Katy Perry e eu não conheço uma música dela, sério.
Se você não conhece nenhuma música da Katy Perry, você vai ouvir agora.
Bom, por outro lado, a gente tem também o consist in, que tem um significado aproximado de trata-se de, trata-se de. Por exemplo, aquele exemplo que eu dei, o nosso objetivo consiste em tentar mudar a opinião das pessoas. Nosso objetivo se trata disso, ele reside nisso, essa é a essência dele, mudar a opinião das pessoas. Nesse caso, a gente usa o consist in, ou nesse caso, consists in. Our goal consists in changing people's opinions. Faith consists in believing what is beyond the power of reason. E eu tô parafraseando o filósofo Voltaire aqui. Então, perceba como a gente está dizendo o que é aquela coisa, do que se trata. Né? Mais um exemplozinho. Happiness consists in giving and serving others.
E, gente, assim, é interessante que eu tenho certeza que quem começou a ouvir esse podcast veio esperando aquele conjunto de regras. Poxa, hoje eu vou aprender preposições e tudo mais. É, só que a gente aqui acabou dando, assim, usos, né? Usos, assim, com essa palavra se usa isso, em determinada situação usa isso, mas não teve regras específicas, nada muito matemático. Acredito que isso acaba frustrando muito quem está muito acostumado com aquela coisa de... com as regras. Uma coisa que eu tenho percebido nos últimos podcasts é que a gente está sempre batendo nessa tecla, né? Não vamos nos ater muito a regras, vamos prestar atenção no uso, no dia a dia... Eu acho que foi bem isso o andamento desse podcast, não foi mesmo?
Bom, é o que eu preconizo sempre, né, Alessandro? A gente tem que observar analiticamente mesmo como a língua é usada. E não só com regras, mas no dia a dia mesmo. Você tem que ouvir, ver alguns padrões que se cruzam, entendeu? Por exemplo, ver que é I am excited about something, I worry about someone, entendeu? Então, esse tipo de coisa que vai se repetindo sempre. E o aluno, o estudante de inglês em si, ele não presta muito atenção nisso. Ele quer a regra. Por que que é isso? É aconselhável que você analise mais como está sendo ali, né? Aí menos regra, menos regra.
Eu queria saber, já que eu tô aqui com três... tops aqui, experts, eu sei que não tá, não estão todo mundo aqui, a equipe tem mais gente muito fera, né? Mas eu queria aproveitar a presença de vocês hoje para fazer uma pergunta aqui, uma das coisas que eu tenho percebido. A gente sempre está batendo na tecla de uma palavra ligada à outra. Eu já ouvi pessoas falando, por exemplo, que é interessante você aprender palavras isoladas. Entendeu? Porque com palavras isoladas você consegue fazer uma rede maior de palavras, você vai ampliar seu vocabulário de forma mais rápida, porque você consegue combinar uma palavra com 10, vira 20, entendeu? Assim, a combinação, você consegue expressar 20 coisas. E também, eu acho que vocês vão meio nessa linha de aprender os chunks, né, Denilson? Você que fala muito isso. Uhum. O que cada um de vocês acham? O aluno aprende palavras, aprende vocabulário por palavra, ou aprende as combinações ou aquele conjunto?
Tem uns problemas aí, Alessandro, que é assim, o legal da pessoa aprender palavra isolada é que ela aprende a dar nome às coisas, ok? Então, se ele olhar para uma televisão, ele sabe que é um TV set, se ele olhar para uma mesa, é um table, se ele olhar para um computador, é um computer, e assim vai. O problema é que as pessoas, às vezes, elas podem acabar fazendo combinações que não vão ser tão naturais na língua. É o caso, por exemplo, da pessoa falar let's make a party. Eu aprendi várias palavras isoladas. Make é fazer, do é fazer, party é festa. E eu quero dizer vamos fazer uma festa. Em inglês o cara vai sair com tal de let's make a party, let's do a party. E não é o natural em inglês, né?
Essa dica eu li lá no inglês na ponta da língua. Let's throw a party.
let's throw a party, né? Isso aí a gente chama de você tem que ser... colocacionalmente competente, né? Isso é uma teoria que tem dentro dessa coisa de chunks of language que a gente cita muito. É legal você aprender palavras isoladas, é legal saber palavras isoladas, é legal dar nome aos bois. Mas se você quiser falar inglês com naturalidade, você tem que aprender como as palavras são realmente combinadas, né? E isso vai fazer a diferença. Tem o caso clássico lá, um exemplo que eu sempre dou, do pessoal do Itamaraty que traduziu um discurso do nosso ex-presidente Lula. O Lula falou alguma coisa sobre o Brasil, se o Brasil, sobre redondamente enganado, e o pessoal do Itamaraty traduziu por roundly mistaken.
Nossa, jura?
Juro pra vocês, roundly mistaken. E sendo que, quer dizer, ao pé da letra, tá legal, tá certo, gramaticalmente tá certo, tá tudo correto. Só que em inglês, o mais natural seria dizer profoundly mistaken, sadly mistaken, very much mistaken. Então você tem que saber essas combinações. É importante saber as combinações de palavras, né? Isso vale muito a pena. Só dizer uma coisa aqui, que é uma frase de um camarada chamado David Willis, né? Ele é um autor na área de ensino de língua inglesa e tem uma frase que ele diz o seguinte, né? Eu vou parafraseá-lo aqui. O aprendiz, o estudante, ele pode saber muita gramática, ele pode ter um conhecimento vasto de vocabulário, palavras isoladas, mas se ele não souber fazer as combinações mais naturais da língua, ainda assim ele não será considerado um falante fluente ou competente da língua.
Certo.
Então, a importância das combinações, de saber combinar as palavras, né? E a questão de uso das preposições que a gente falou tudo aqui, não tem regras. São observações, é saber combiná-las corretamente com outras palavras. O que a Ana falou, o Adir falou, os exemplos dados, né? Tá tudo ligado a essa coisa de combinações de palavras, aos chunks of language.
O nosso objetivo aqui não foi esgotar o assunto também. Seria muito difícil, num único programa, falar sobre preposições, tudo sobre preposições, isso só se a gente falasse sobre toda a língua inglesa praticamente é muito complicado. E nós aqui tentamos apenas esclarecer alguns pontos, facilitar também a forma com que você estuda preposições, você estuda o inglês um pouco também. E claro que existem exceções de todos os exemplos que nós demos aqui. E vou até arriscar colocar esse podcast com o título Parte 1, porque com certeza a gente vai ter mais algum outro podcast dando prosseguimento nesse tema aqui, não é mesmo?
Opa!
Vamos lá!
Com certeza, vamos lá!
Eu sou Ana Luísa, você me encontra no inglesonline.com.br ou facebook.com/inglesonlinebr.
Eu sou Adir Ferreira e você me encontra em adirferreira.com.br.
E eu sou o Denilson de Lima e você me encontra no Inglês na Ponta da Língua, inglesnapontadalingua.com.br ou facebook.com/inglesnapontadalingua.
E eu sou o Alessandro Brandão e você me encontra aqui no englishexperts.com.br. Assine e avalie o English Podcast no iTunes. Envie também o seu comentário, sugestão ou crítica. O importante aqui é participar e dar o seu feedback. Obrigado por ouvir o English Podcast e até a próxima.
Um abraço.
Que negócio é esse de clima de a Rádio AM?
Ah, Ana Luísa, que de manhã na Rádio AM tem aquele negócio que você pede música, aí você oferece a música.
Manda um beijo pra sua prima, entendi.
Manda um beijo pra minha prima, né? Antigamente tinha aquele negócio que você tinha recadinhos do coração, tipo, loira, loira do apartamento 13, né? Deu uma chance pra... Essas baixarias assim, entendeu? Aí eu já tô em clima de Rádio AM.
Loira do apartamento 3.
É assim, mais ou menos.